A partir de agora, sobe o giro do motor.
Start your engine!
Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação, Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando a edição 456 do Café com Velocidade para falar um pouquinho sobre kart. O kart aqui é um assunto que a gente deveria tratar mais aqui, com certeza, e não tratamos, e é super essencial, né? Onde tudo começa, onde os pilotos vão para a pista pela primeira vez, aprendem as manhas, aprendem do mundo da competitividade, da rivalidade, de tudo mais. E a gente tem dois grandes nomes no programa hoje para falar sobre o assunto. Um, nada mais nada menos do que um campeão mundial de kart, o Gastão Fraguas, que foi campeão em 1995 e hoje trabalha como gestor de carreiras. E também falamos com o Caio Collet, que é a bola da vez, é o jovem piloto que está lá na Europa disputando o Mundial, o mesmo Mundial que o Gastão foi campeão anos atrás, e tem o Gastão como manager aí, que cuida da carreira dele. Então a gente trouxe os dois lados, né? O cara que já esteve lá e hoje cuida de carreiras, e o jovem que ainda está lá disputando. Então acho que ficou bem legal, algumas respostas, abordamos alguns temas polêmicos, acho que vocês vão gostar. Não é isso, meu querido Fábio Campos?
É isso, Raposo, eu acho que a gente pode começar a mudar o tempo verbal aí dessa expressão, né, de que a gente nunca abordou forte a questão do kart. Acho que a gente já está mudando, porque a gente já está trazendo aqui cada vez mais nomes do kart. Conversamos com o Carcassi, né, o Paulo Carcassi, há pouco tempo, estamos conversando agora com um nome muito forte dessa modalidade, que é o Gastão Fraguas. Enfim, tem um menino, o ouvinte vai reparar, menino ainda, menininho começando a correr, mas já identificado como um grande talento, que é o Caio Collet, que vai também falar um pouquinho com a gente. Então a gente está tentando encampar cada vez mais essa categoria que é tão importante, enfim, que é onde precisa se mexer para a gente conseguir acertar lá em cima, né? Não é, você não resolve a questão de pilotos para a Fórmula 1 fabricando um piloto para entrar na GP2. Não, você tem que começar bem no kart, é onde realmente o Brasil está ficando anos luz atrás de outras praças. E o resultado é cada vez mais dramático, podemos dizer assim. Então a gente está tentando conversar com pessoas, cada vez mais tentando organizar convidados para elucidar um pouco isso para o nosso ouvinte, para o ouvinte entender, para o ouvinte saber, para o ouvinte cobrar. Enfim, é o kart que é tão importante e é por isso que a gente nunca pode abrir mão dele, né?
Exatamente. Então fique agora com a entrevista com o Gastão e depois, logo em seguida, com o Caio Collet. Vamos começar esse programa sobre o kart, o kartismo nacional, um assunto que a gente deveria até abordar mais no Café com Velocidade, e com certeza a gente vai tentar cada vez trazer mais esse assunto. E a gente tem aqui ninguém mais, ninguém menos do que Gastão Fraguas, que só é campeão mundial de kart, né? Em 1995 tem esse título aí que poucos têm e muitos perseguem. E está trabalhando agora com o Caio Collet, que é o segundo entrevistado, que vai entrar logo em seguida, depois da entrevista. Gastão, queria já te receber, né, dando as boas-vindas, falar que é muito legal recebê-lo aqui com a gente. E queria que você falasse, você que está envolvido hoje do outro lado, né, como um manager, como um coach, um pouquinho das diferenças do kartismo da sua época como piloto e com o que você enxerga hoje nas pistas. Seja muito bem-vindo.
Obrigado. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade. Eu acho que nem você bem falou, acho que o kart é o começo de tudo, né? Então, quanto mais pessoas estiverem apoiando, isso é muito importante para o desenvolvimento do automobilismo. Então, realmente, o kart é o começo de tudo, né? Então, é onde o piloto começa a aprender toda a parte técnica, a parte de como gerenciar a carreira, como se comportar dentro e fora da pista. Então, na diferença da minha época para hoje, assim, obviamente ficou muito mais profissional. Cada dia que passa, o automobilismo, o kartismo vai ficando profissional. Mas, é assim, na minha época, o nível era muito, muito, muito grande, né? De pilotagem, de pilotos, tudo. E com o passar do tempo, o que, que a gente tem visto? Que hoje o automobilismo, ele continua cada vez mais forte, mais profissional. Então, realmente, é do kart que vão sair os futuros pilotos.
Gastão, você identifica uma diferença na geração mesmo? Por exemplo, a geração que você enfrentou, que você pegou lá naqueles anos de 95, que tinha o Button, tinha o Truman, uh-huh. que era sempre foi um nome fortíssimo uh-huh. no kart também. A geração é diferente, você consegue identificar que o material humano, a gente pode dizer que é até um pouco abaixo do que era naquela época, na sua visão?
Olha, realmente é difícil você cravar, hoje é mais forte ou mais fraco que aquela época, mas realmente assim, inclusive as pessoas do meio dizem também, e eu também, essa percepção assim, que antigamente eu acho que tinha mais possibilidades, entendeu? Acho que, eu não sei, com desenvolvimento de equipamento, de profissionalismo, então hoje os pilotos realmente eles tem um trabalho por trás muito mais profissional que antigamente. Então, realmente hoje fica mais difícil você poder chegar a alto nível assim, de poder competir um com o outro. E antigamente, acho que era tudo igual para todo mundo. Então, isso tornava o piloto tendo que buscar coisas onde ninguém ia. Então, isso elevava o nível. Então, quer dizer, todo mundo querendo buscar a parte técnica de pilotagem hoje, assim, com todo o investimento que tem, o profissionalismo, quer dizer, poucas pessoas têm acesso. Antigamente, mais pessoas tinham acesso. Então, com isso, antigamente, o nível realmente era muito, muito forte.
É interessante o que você diz, né? Até a gente pega muitos exemplos de segunda geração, né? De filhos, netos ou sobrinhos que chegam, e quase a gente nunca vê essa segunda geração bater o que era antes. A gente viu o caso do Villeneuve, o Piquet, e são vários os exemplos que é meio que vai de encontro com o que você disse. E como que está hoje, Gastão, o kartismo nacional? Como que você vê a estrutura e tudo mais com relação à organização de campeonatos e tudo mais?
Eu acho que, como eu falei, antigamente também o kartismo nacional era muito, muito forte. Quer dizer, na minha época que eu corria no Brasil, o nível era muito grande. Eu olho hoje o grid daquela época, eu fico impressionado com a quantidade de pilotos bons e que tiveram sucesso na carreira. Hoje, se a gente pega o kartismo, eu entendo que assim, não é como antigamente, em termos de quantidade e qualidade de pilotos. Hoje também, até pelo apoio no automobilismo, a gente não ter um apoio forte, não ter um trabalho de base forte, não ter categorias, vamos dizer, subsequentes ao kart forte. Então, obviamente, isso enfraquece o automobilismo como um todo, né? Porque, queira ou não, o kart é da onde vão sair os pilotos. E hoje em dia o kart realmente, infelizmente, não tem um apoio, vamos dizer, não tem um apoio grande para poder realmente ter uma escola de formar pilotos. Então, antigamente, realmente, você via o grid, era muito forte, aí os pilotos saíam para correr de forma, tanto no Brasil como fora, e saíam já ganhando. E hoje, realmente, você ter um piloto vencendo depois do kart pelo mundo afora, aí é muito difícil. Então, realmente, hoje, cada vez mais está difícil.
E como é que a gente muda isso, Gastão? Qual seria, se você fosse convidado pela Confederação Brasileira para participar de algum projeto, se existisse, né, em torno de levantar o kartismo? É claro que a questão dos custos é muito pesada, mas aonde a gente tem que começar a mudar esse cenário, na sua opinião?
Eu acho que isso acaba você vendo em vários esportes, não só no automobilismo. A base é o futuro. Se você não tem uma base bem planejada, bem profissional, bem estruturada, você não vai ter o futuro. Então, acho que o que precisa ser feito é realmente isso, é a profissionalização da base. Ter programas de incentivo, programas bem estruturados, programas bem profissionalizados, com pessoas capazes de realmente administrar tudo isso para realmente ter o resultado lá na frente. Então, eu acho que é isso, é a gestão profissional da base, eu acho que é isso que falta, tanto no kart como em vários outros esportes, e a gente só vê o resultado lá na frente. Então, quer dizer, como eu falei, hoje em dia, para a gente ter um piloto de sucesso como a gente tinha antigamente, está muito mais difícil, por causa disso, que a nossa base hoje não é, vamos dizer, entre aspas, profissional.
É, te agradeço então nisso que você está dizendo, até desse seu trabalho de coach, depois eu até quero fazer uma pergunta mais específica sobre isso, mas como você está envolvido, né? Você ainda vive com o kart, você ainda trabalha com isso, você ainda está nesse universo. A gente conversou com o Carcassi aqui, o Paulo Carcassi, algum tempo atrás, alguns programas atrás, eu até perguntei para ele se não era o caso de vocês, que são os caras do automobilismo, que construíram a história, que foram pilotos, que participaram, de encampar uma mudança nisso, ao invés da CBA ter que participar disso. Eu lembro que o Carcassi até falou assim, não, deixa a CBA fora disso, porque isso não é a praia deles. Eu até falei, mas poxa, Paulo, tinha que ser a praia deles, né? Você pensa em entrar cada vez mais nisso e se envolver cada vez mais para tentar, não sei, alavancar algum tipo de trabalho ou alguma mudança no kart no Brasil?
Realmente assim, eu fui piloto durante muitos anos, fui campeão mundial de kart, depois cheguei até Fórmula 3. E aí realmente chegou o ponto da minha carreira que eu tomei a decisão de parar porque eu não via futuro na minha época. E aí quando eu parei, eu olhei para trás da minha carreira e percebi que a minha carreira especificamente faltou uma gestão profissional. Então quando eu parei de correr, eu comecei a fazer isso, a usar toda a minha experiência como piloto, meus erros, meus acertos, meus relacionamentos, e comecei a fazer gestão de carreira de piloto. Então, desde então que eu parei em 2002, até hoje eu faço gestão de carreira de piloto, tanto no kart como em forma, no Brasil e fora. E fazer esse trabalho de base realmente precisa... precisa focar muito e precisa realmente profissionalizar. Então, quer dizer, hoje é assim, eu não tenho, vamos dizer, eu não consigo viver disso, entendeu? Precisa ter um investimento, precisa profissionalizar. E eu realmente, eu tenho meus outros projetos, minha empresa, tudo, e realmente para fazer teria que ser realmente um projeto muito profissional, independente, ter o poder de fazer as coisas sem depender de ninguém. E realmente isso no Brasil é praticamente impossível.
E como é que você vê a participação da CBA nisso, né? Você é dessa linha do Paulo Carcassi, que como eles são muito ruins, quanto mais longe melhor, ou você vê algum contato, algum trabalho, eles fazem alguma coisa além das famosas distribuições de carteirinhas de piloto? Como é que você enxerga a relação com a CBA nessa função que você faz?
Eu acho que assim, a CBA realmente ela precisa fazer um trabalho profissional. Como boa parte das confederações de vários esportes no Brasil não tem esse profissionalismo. Então, esse, para mim, é a grande dificuldade, é não ter o profissionalismo. Pessoas capazes e que realmente estão dispostas a tornar o kart, no caso, profissional. Então, enquanto, vamos dizer, a CBA, ela não tiver uma equipe 100% focada, com pessoas realmente que entendem, que querem fazer o kartismo crescer, realmente é difícil. Eles tentam fazer algumas ações, estão fazendo, mas é um processo muito complicado. Então, se não for feito dessa maneira profissional hoje em dia, nada vai para frente, não tem jeito.
E essa crise que a gente sabe que ela assolou, o quanto essa crise realmente prejudicou o desenvolvimento desses campeonatos, esses projetos? A gente sabe que existe a Petrobras, né? Existe um campeonato, né? Que é o prêmio lá da Petrobras, que eles até premiam um piloto e tudo. Houve algum baque nesse campeonato? Alguns outros campeonatos que tinham muitos apoios sentiram também, ou não, o kart conseguiu se livrar dessa maré que a gente estava vivendo?
Eu acho que realmente a situação no Brasil não é favorável para nenhum setor, no geral. E o kart, obviamente, também sentiu. E aquilo lá, enquanto você não tem um produto, entre aspas, profissional, fica mais difícil ainda de você poder capitalizar em cima, ter projetos, ter apoiadores, ter patrocinadores. Então, e o momento também do Brasil é difícil. As empresas hoje em dia têm outras prioridades, e até vendo que não temos, vamos dizer, um trabalho tão profissional na base, isso não traz nenhum incentivo para uma empresa nova estar entrando no automobilismo. Você vê hoje, de pegar jovens pilotos brasileiros com talento, com grande potencial, a gente realmente é muito difícil ver uma empresa hoje apoiando o automobilismo, patrocinando por acreditar no ideal. Realmente, eu de cabeça não consigo ver. Tem a Petrobras agora voltando a patrocinar pilotos. Eu acho que isso é um caminho extraordinário. Eu acho que a Petrobras, o que ela está fazendo, como já fez há muitos anos atrás com a equipe Junior Team, vários pilotos que elas apoiaram, e eu acredito muito nesse caminho de realmente apoiar pilotos, jovens talentos, para poder desenvolver a carreira. Só assim a gente vai conseguir formar novos campeões, como a gente sempre teve.
E 7 anos sem uma vitória na Fórmula 1, quanto que você acha que pesa, Gastão? Você vê o movimento desses meninos entrando, você vê tão pouca gente assim, você acha que falta realmente também esse impulso lá de cima para tentar talvez dar uma turbinada na quantidade de garotos no kart?
Com certeza, acho que tudo não é uma questão, são várias coisas. Então, quer dizer, não é à toa que a gente... Fazem 7 anos que a gente não ganha uma corrida. Acho que é 7 anos, não é isso?
É desde 2009, né?
Então. Não é à toa. Tudo tem um porquê. É uma cadeia de coisas. Se você não puser tudo junto, realmente fica difícil. Você vê até no futebol, em outros esportes, realmente tudo tem uma consequência a médio e longo prazo. Então é o que a gente está hoje colhendo, o que a gente plantou nos últimos anos no automobilismo, que é um automobilismo mais enfraquecido, sem profissionalismo, sem apoio, e o resultado está aí. Então hoje, para ter um piloto sobressaindo, realmente é uma exceção, e é muito difícil.
Gastão, até aproveita, antes da gente encerrar, até aproveita e esclarece uma curiosidade minha, enfim, uma curiosidade dos nossos ouvintes, com certeza. Como é que é essa função de coach, de piloto? Como é que se trabalha um menininho no kart para se começar a montar um piloto, montar uma cabeça que vai ter que enfrentar muita dificuldade? Como é que é esse trabalho fora da pista? É ficar vendo, dirigir, ajustar tecnicamente, ou fala mais a questão de cabeça? Enfim, dá um resumo para nós. Como é que é ser um coach de jovens pilotos?
Na verdade, assim, eu nem uso a palavra coach, o meu trabalho especificamente. Eu sou mais um gestor de carreira. Obviamente tem um lado bastante técnico também, mas também tem um outro lado de gestão de carreira. Então, como é que funciona? Desde o kart até o prosseguimento da carreira, Fórmula 3, Fórmula World Series, GP2 e quem sabe um dia na Fórmula 1. Então é um trabalho assim, você primeiro precisa identificar o talento do piloto, entender os pontos fortes e fracos e nisso trabalhar, fazer... Eu uso toda a minha experiência, o meu know-how, o meu conhecimento para realmente fortalecer os pontos mais fracos dos pilotos. Então, tanto na parte técnica como na parte fora pista. E hoje realmente você vê a parte fora pista é muito importante. E hoje, para você desenvolver uma carreira, fazer um planejamento de carreira é muito difícil. Então, assim, como tudo eu estava falando, como tudo na vida, se você não profissionaliza, realmente fica difícil. Então, hoje as opções são muitas, o automobilismo é um esporte muito difícil, muito complicado, você precisa saber aonde está pisando, quais os caminhos, quais categorias, quais equipes, quais pessoas estão envolvidas. Então, tudo isso faz parte da minha gestão. Então, realmente é o que eu falei, na minha carreira eu olhei para trás, eu falei, putz, quantas besteiras eu fiz. E hoje, olhando, eu falei, putz, poderia ter sido muito diferente se eu tivesse um gestor profissional. E depois que eu parei, que eu enxerguei a necessidade disso. E é isso hoje que eu faço. Realmente é um trabalho de A a Z, não é só a parte técnica. Eu acho que hoje, para você ser um piloto de sucesso, tem que trabalhar muito também a parte fora pista, planejamento, equipes, categorias, como você atingir o máximo em cada área. Então, esse, mais ou menos, é esse o meu trabalho.
Quando você fala dos percalços que você teve, você diz em escolhas de carreira ou mesmo ou trabalho até mesmo mental, enfim, do lado
tudo.
De encarar tudo?
Eu acho que eu posso dizer tudo, porque só para dar um exemplo, acho que óbvio, cada caso é um caso, mas quando eu fui campeão mundial, o Jenson Button, que hoje está na Fórmula 1, foi campeão mundial de Fórmula 1, foi vice-campeão. E ele, em praticamente 3 anos, daquele momento que ele foi vice-campeão, ele chegou na Fórmula 1. E aí vai falar por que ele chegou na Fórmula 1 e eu não fui campeão mundial. Eu tenho certeza que, além do grande talento que ele existia, ele fez um grande trabalho fora da pista, dessa parte de gestão de carreira. Ele soube planejar bem, soube se preparar bem, soube fazer as escolhas certas, soube identificar as pessoas corretas para estar junto, e isso facilitou a ida dele para frente. Então foi isso que eu não tive. Eu fui, vamos dizer, uma gestão praticamente amadora. Então, com certeza, isso também não me ajudou a desenvolver minha carreira. Então é isso que eu tô falando, que hoje, acho que para tudo na vida, se você não tiver uma profissionalização, fica muito difícil ter algum sucesso, independente da área.
É verdade. Ah, como a gente queria ter uma confederação que tivesse pelo menos uma figura de acompanhamento, uma figura de contato, nem que seja para dar uns toques assim, né?
Com certeza, acho que isso é essencial. Você vê assim, pegando como exemplo, você vê eu que estou viajando aí o mundo inteiro, vendo as corridas, tudo, você vê várias confederações pelo mundo afora apoiando os pilotos, tanto a parte fora pista, até como parte financeira. Então, quer dizer, isso é um trabalho de base, que é feito profissional e que, obviamente, isso gera frutos. E realmente, a CBA aqui no Brasil tem tentado fazer, está tentando fazer um trabalho de desenvolvimento, mas tem que ter continuidade e tem que ter planejamento. Então, não adianta fazer uma ação isolada sem ter o próximo passo. Você tem que fazer um projeto onde você tem começo, meio e fim. Então, acho que esse seria um caminho.
E Gastão, já que você trabalha com o Caio, e o Caio é o nosso próximo entrevistado que vai entrar logo na sequência aqui, eu queria que você apresentasse um pouco o Caio, para logo em seguida a gente já entra com a entrevista dele, como está sendo o trabalho dele e o que você enxerga aí para o futuro do Caio.
Legal. Não, o Caio é um super talento, esse é um exemplo de pilotos com bastante talento aqui no Brasil, que independente de qualquer coisa, o Brasil tem isso de formar talento. E o Caio realmente ele é um super talento, que ele nos últimos anos tem tido resultados excelentes aqui no Brasil. Realmente não é porque eu trabalho com ele, é um piloto que mesmo antes de trabalhar com ele sempre chamou minha atenção, e com ele a gente está fazendo um trabalho de realmente profissionalizar a carreira dele. Acho que a gente está começando a fazer todo o planejamento, profissionalização. O primeiro passo foi ele ir para a Europa, porque acho que no Brasil ele já tinha conquistado muitos títulos, então ele precisava dar um passo para frente para a carreira dele, para o desenvolvimento de formação, para o futuro. Então foi aí que a gente planejou, levei ele para a Europa, começou a correr lá, e com todo esse trabalho ele está tendo resultados excelentes também lá fora, está se desenvolvendo tanto como piloto e também como fora a pista, esse lado humano que é muito forte, é muito importante, lado mental, de como saber lidar com as situações difíceis. Então acho que tudo isso está sendo aprendizado para o futuro dele. Então acho que a escola que ele teve aqui no Brasil foi muito, muito boa também, ganhando diversos títulos. E agora ele está dando, deu esse passo para frente aí, mais um passo para frente da carreira dele, para realmente estar desenvolvendo e aprendendo coisas novas, que isso vai servir muito daqui para frente. Então, ele já chegou na Europa ano passado, no primeiro mundial dele foi terceiro colocado, feito que a gente, que o Brasil há quase 20 anos não atingia esse feito. Então, quer dizer, esse ano ele também estava em segundo no europeu até a última etapa, aí teve um problema na última etapa, mas terminou em sexto lugar no campeonato entre os 80 melhores pilotos do mundo. Então realmente ele tem chamado muita atenção, e isso é fruto de um trabalho que está sendo feito profissional, planejado, com calma, para ele poder desenvolver da melhor maneira a carreira dele e os próximos passos.
É legal, Gastão. Você respondeu isso aí agora, e até numa outra pergunta minha, você falou dessa questão, né, de quando eu falei a questão da gestão de carreira, né, do coach, que você tem razão, coach é uma palavra muito feia mesmo, a gente não devia nem usar. Mas você falou, uma das primeiras coisas é identificar talentos, né? É possível identificar, claro que o talento se identifica, mas é possível identificar um super talento, ô Gastão? Por exemplo, eu fico muito impressionado com como a Red Bull pegou esse Verstappen tão cedo e já viu nele algo que nós estamos descobrindo só agora, mas eles certamente viram alguma coisa nele e fizeram todo o encaminhamento para ele chegar onde ele chegou. É possível no kart você identificar um super talento? Você fala, não, esse aqui realmente ele vai acima da média? É possível?
É aquela coisa, com certeza é possível, só que assim, o resultado a gente só vê na frente. A Red Bull, você pega o caso da Red Bull, por exemplo. Quantos pilotos eles já tiveram durante esses últimos anos que eles investiram e que também não deu certo? Que eles acreditavam e também não deu certo. Então, cada caso é um caso, mas realmente, quem é talentoso, com certeza dá para identificar. É que nem eu falei, não é porque eu trabalho com o Caio Collet. Realmente, ele sempre chamou minha atenção. Então, por quê? Porque dá para ver que ele é diferenciado. Então, se ele vai ter um sucesso, vai chegar na Fórmula 1, aí é difícil a gente falar. Mas tem todos os atributos para chegar. No caso do Max Verstappen, o Max, assim, quem acompanha a carreira dele, já sabia que ele era um super talento, pelo menos no kart. Mas para cravar que ele ia ser um super talento na Fórmula 1, realmente isso não tem como, ninguém tem bola de cristal. Mas tudo é experiência, acerto e erro. A Red Bull, como eu falei, já teve muitos e muitos pilotos. Vários também não deram certo. E óbvio que um trabalho a médio, longo prazo profissional, com certeza vai ter sucesso. E é o que a gente precisa no Brasil. É um trabalho profissional de médio e longo prazo. Não é do dia para a noite que a gente consegue resolver os problemas. Então, a gente espera que um dia, espero que seja recente, a gente possa ter empresas ou programas no Brasil que ajudam o desenvolvimento dos pilotos. E é o que a gente está trabalhando com o Caio. Infelizmente, assim, mesmo com todos os títulos que ele tem, todo o talento, a gente praticamente não tem patrocinador, não tem apoiador. Então, quer dizer, isso é uma situação que a gente fala, pô, mas como é que pode? A gente está falando de um esporte. Hoje, pelos resultados, ele é considerado, vamos dizer, o melhor desse esporte. Se não tem um apoiador no Brasil, então realmente é difícil. Aliás, a gente tem um patrocinador que é nosso parceiro, Matrix Energy Trading, que é uma empresa que acredita nele há muito tempo, mas é um caso isolado. Então, quer dizer, a gente precisa de outros apoiadores para desenvolver o trabalho. Então, a gente espera que com esse trabalho que a gente está fazendo, com o resultado que ele já demonstrou e está tendo, a gente possa ter parceiros para ajudar nessa longa caminhada.
Oh, legal, Gastão. A gente sabe que o seu tempo é mais curto, mas a gente agradece demais aí a sua participação. A gente espera até contar com você aqui mais vezes para a gente continuar essa conversa. Quem sabe até um debate mais sobre essa questão, né, que a gente abordou tanto aqui, das condições, o que pode ser feito, o que a gente ainda pode mudar, enfim. Então a gente agradece. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Boa sorte aí com a carreira do Caio, que também vai conversar com a gente aqui agora também. Legal. E estamos à disposição para o que precisar, ok?
Não, legal, eu que agradeço o trabalho que vocês fazem, eu acho que isso é fantástico, acho que esse debate que você comentou também é super válido e super importante, e eu fico à disposição, quando vocês quiserem marcar outro bate-papo com calma, debater melhor, eu fico super à disposição e agradeço mais uma vez pela oportunidade.
Vamos bater um papo aqui com o piloto Caio Collet, que tem 14 anos e que está se aventurando aí no mundo pelo kart. Mas o Caio seguiu aí um caminho diferente, quanto a maioria dos pilotos nessa idade disputam diversas categorias aqui no Brasil. O Caio está correndo lá na Europa, disputando aí o Mundial, o Europeu, correndo, né, pela Art Grand Prix, Art Race, né, que vem a ser aí da Art Grand Prix, do Nicholas Todd. De quem escuta a gente falar da GP2, de falar de outras categorias, escuta bastante a gente falar desse time, então a gente tem muita coisa para falar. Mas antes de mais nada, Caio, eu queria te receber aqui, te dar as boas-vindas, falar que é muito legal poder falar contigo, saber um pouquinho mais desse universo do kart, que a gente talvez tenha um pouquinho de deficiência. A gente fala muito das grandes categorias, mas o kart talvez a gente deveria falar um pouquinho mais aqui no Café com Velocidade, que aliás é onde se forma, né, onde tudo começa. Então vai ser com certeza muito legal esse bate-papo contigo. Seja muito bem-vindo.
Primeiramente, muito obrigado. Queria agradecer a presença aqui e o convite.
Beleza, Caio. Eu queria que você... A gente, é a pergunta clássica, né, que a gente tem quando a gente recebe um piloto. Como é que tudo começou? Depois a gente vai desenvolvendo os assuntos. Mas como é que o automobilismo entrou na sua vida? Teve influência de... Ah, tem um tio que corria, ou meu pai corria, ou ninguém da família gostava e você que puxou. Conta um pouquinho da sua história, de como tudo começou.
Tudo começou quando eu tinha, vai, uns 3 anos, que meu pai, ele é piloto de rally, então... Eu já andava de moto, quadriciclo, já estava meio ligado a esse meio do esporte a motor. E um dia eu estava passando pela aldeia, pelo cartório Aldeia da Serra, e eu fiquei curioso, né, para saber o que estava rodando por ali. E aí meu pai me levou para lá, a gente fez uma bateria de indoor, quando eu tinha por volta de 7, 8 anos, e aí eu acabei me apaixonando e aí nunca mais parei.
E você, Caio, nunca pensou duas vezes em seguir essa carreira? A partir dos 7 anos, você falou, esse o que eu vou fazer para a minha vida toda. Agora você já está com 14 anos, você já tem essa definição mesmo de traçar metas relacionadas ao automobilismo?
Sim, quando eu era pequeno... Eu até dividi um pouco de espaço com o futebol, porque eu ainda gostava muito de futebol. Mas depois que eu comecei a ganhar algumas corridas e comecei a pegar mais o gosto, aí eu comecei a parar com o futebol e os outros esportes que eu fazia durante a semana e comecei a focar 100% no kart.
Caio, fala pra nós como o Raposo até abordou aí a questão do o kart é uma categoria, né, difícil de acompanhamento para o grande público, né? A não ser aquele que é bem vidrado no automobilismo, que gosta, que se interessa em buscar resultados, que conhece mais a estrutura do kart. Explica para nós, então, que somos leigos e você talvez já seja até um especialista nisso, como que é a estrutura do kart? Assim, onde você começa? Qual o primeiro tipo de kart, que é o mais light? Depois você deve passar por qual? Dá para nós uma geral, assim, do passo a passo, em termos até técnicos. Qual tipo de kart você já está? Quais você ainda vai pilotar na parte técnica? Dá uma luz para a gente.
Infelizmente o kart não tem muito apoio, mas os primeiros passos você começa na Mirim, que é uma categoria de 8 a 10 anos, se eu não me engano. E aí depois você vai para a Cadete, que também é uma categoria dos 10 aos 11, ou dos 9 aos 11. E aí depois vai para a Júnior Menor, que já começa o kart grande, com motor 125. E então, que é dos 12 aos 13 anos. E aí depois você vem para a categoria que eu tô, que é a Júnior, que é um motor um pouco mais forte, também com kart grande, que é dos 13 aos 15 anos. E aí depois disso você pode optar ou pela Graduados ou pela Shifter, que é um kart com marcha.
E você já tem esse desenho de qual seria o próximo passo?
Acho que eu vou dividir alguns campeonatos e fazer algumas coisas na Shifter e algumas coisas na Graduados.
Você falou aí da divisão de idade, então o piloto atingiu uma idade, ele obrigatoriamente ele tem que mudar a categoria, não é? Quando ele... E não tem como ele antecipar também, já não estou me sentindo à vontade aqui em tal categoria, não cheguei na idade, quero mudar, não pode? É tudo fixado pela idade, é isso?
É, tudo pela idade. Você não pode, vamos supor, eu tenho, 12 anos e eu queria correr de shifter. Você ainda não pode, você precisa... É no ano que você completa 15 anos.
Entendi.
Mas o contrário pode, o Caio? O mais velho pode descer de categoria, por exemplo, a graduados, você pode pegar uns pilotos bem mais experientes, ou eu estou enganado?
Não, pode, porque a graduados, vamos supor, você é dos 15 até, vamos supor, não tem idade máxima a graduados. Mas as outras categorias antecedentes da graduados, você tem uma idade máxima.
É legal saber disso. E nos fórmulas, Caio, a gente sabe muito bem que no Brasil a gente tem a Fórmula 3 Brasil, que não é a sua grande maravilha. Então se entende o piloto ir muito cedo para a Europa para se desenvolver em fórmula. Mas a gente vê muitas categorias de kart por aqui, né? Eu queria saber o porquê da decisão de ir para a Europa. Lá realmente está tão mais avançado do que aqui. As diferenças básicas, né? Você que já disputou aqui, correu aqui, tem vários títulos, né? Campeão paulista, campeão brasileiro, campeão invicto, né, do Top Kart Brasil, 9 corridas, 9 vitórias e tudo mais. E agora está tendo essa experiência na Europa, tanto com o Mundial quanto o Europeu. Queria saber essa diferença de desenvolvimento de carreira estando aqui e estando lá.
Ah, principalmente que lá, vamos supor, é o berço do automobilismo, né? E também o nível é muito diferente, porque lá você tem mais ou menos 80, 70 pilotos em uma categoria. Aqui você tem, vamos supor, um campeonato brasileiro, que seria o que reúne o maior número de pessoas. Você tem no máximo 40, 30 pessoas, pilotos, quer dizer.
E aqui no Brasil você sentia que não tinha rivais?
Não, no Brasil, vamos supor, de cada 10 pilotos, 3 são muito bons. Lá na Europa, a cada 10, vamos supor, 8 são muito bons. E no Brasil, eu tinha grandes rivais, mas vamos supor, não eram o grid inteiro, era um ou dois pilotos. E lá é quase todo o grid.
Então a ida para a Europa também é um pouco para estimular essa competição com outros kartistas e também ver os possíveis rivais que você pode ter no futuro correndo em categorias de fórmula. É essa a sua ideia?
É, sim. E muito para ganhar experiência também, que lá você aprende muito. Você é outra escola, né? Porque lá é só você e o mecânico. Então, você se comunica com ele, você mexe no seu kart, essas coisas. Aqui no Brasil, você tem muito mais pessoas para fazer esse trabalho.
E no extra-pista, Caio? Tudo bem, você já deu um parâmetro comparativo do Brasil e da Europa em termos humanos, né? Do material humano. Mas qual a diferença de estrutura? A gente fala muito do kart ter poucas pistas no Brasil, né? A condição das pistas alguns questionam, eu não conheço pessoalmente, mas dava então você a sua visão, a sua versão, do termo de estrutura, a diferença Brasil-Europa?
É, o termo de estrutura é que lá na Europa, você, vamos supor, eles têm uma área, tem a pista, o parque fechado, essas coisas, e eles não têm box, não tem os box. Eles te dão uma área, então as equipes vão com os caminhões, montam as tendas e fazem a sua estrutura, vamos supor, na pista, não precisam de box ou alguma coisa assim. E no Brasil, quase nenhuma equipe tem caminhão, então fica dependendo muito da estrutura da pista, que nem sempre é boa.
É, fica muito aqui, né, nesse eixo de São Paulo, a Granja, a Aldeia, agora a gente tem aquele novo lá da Marginal, né, realmente bem limitado, sim, né, e lá você, eu vi, né, eu queria que você falasse das competições que você está disputando, né, eu sei que é o espanhol mundial, mas falasse um pouquinho mais dessas categorias e tal, como funciona a dinâmica do final de semana, são quantas baterias e tal, que você desse uma explicação para quem não conhece.
Então, é uma semana de treinos livres, os treinos começam na quarta e acabam, e vamos por sexta-feira à tarde, já tem uma tomada de tempo. E desses 80 pilotos, eles dividem em três grupos, é um sorteio, então você não sabe quem está no seu grupo na tomada de tempo. E aí você faz a tomada de tempo, no sábado você tem cinco baterias classificatórias que... Do resultado da tomada de tempo, eles dividem os pilotos em cinco grupos, que são A, B, C, e D, e E. E então, vamos supor, as baterias classificatórias são A contra B, A contra C, B contra C. Então, todos os grupos correm uma vez contra os outros. E então, desses 80 pilotos, vamos supor, classificam só 64. E aí, no domingo, são duas pré-finais.
Só 64, que já é um número absurdo, né?
Sim, classificam 64 pilotos para as pré-finais e os 17 primeiros, bom, são duas pré-finais, A e B. E os 17 primeiros de cada pré-final vão para a final. Então, na final, só larga 34 pilotos dos 84, dos 80.
Ah, legal saber disso. Então são bastante bateria, né? Pra você fazer essa combinação de A com B, A com C e todo mundo. Vocês andam bastante no sábado. E você conseguiu, sim, passar para muitas finais ou não nesse seu primeiro ano? Fala um pouquinho como foi o resultado.
Ah, graças a Deus eu fui para todas as finais que eu disputei. E por enquanto deu tudo certo nas finais. A gente sempre conseguiu uma meta... A gente só conseguiu cumprir as nossas metas, que eram chegar entre os top 10. E graças a Deus, deu tudo certo.
E Caio, quando você compete com um número tão grande de pilotos, Você deve ter alguns que você considera melhores, outros piores. Além disso, tem a relação fora da pista. Então, primeira coisa, você consegue ter um contato legal com todo mundo, todos esses pilotos, ou até pelo número grande, você acaba tendo mais contato com alguns especificamente, e dentro desses alguns, você tem alguns que tem mais amizade, tem algum que você já rivaliza, que você acha que esse vai te dar trabalho no futuro? Conta isso pra gente.
Ah, sim, sempre tem os rivais e os amigos. A gente, vamos supor, eu tenho alguns amigos também, e também tem alguns rivais, mas você tem que focar muito no seu trabalho, porque se você ficar olhando para o trabalho dos outros 80 pilotos, você acaba se perdendo. Então, você tem que ficar muito no seu e focando no seu, porque acho que vai vir naturalmente.
Caio, como é que é a sua relação com a CBA? Já que você é um piloto que já foi lá para fora, ou seja, eu imagino que isso já, né, já exija um certo... ou trâmite, ou credenciamento, enfim, algum tipo de acompanhamento. Como é que está o seu contato com a CBA? Você recebeu algum tipo de apoio, algum tipo de facilidade para ir lá para fora, ajudado por eles, ou não? Como é que é o seu contato com a Confederação Brasileira, se é que já houve, de automobilismo?
Ah, então, com a Confederação Brasileira, eu tenho que fazer a filiação, né, que seria a carteirinha de São Paulo, a carteirinha do Brasil, para correr no Brasil, e com essa carteirinha do Brasil, eu faço a minha para correr na Europa. E a minha relação com a CBA é praticamente essa. Eles, vamos supor, eu pego e tento fazer a minha carteirinha de pilotos que eles me dão e eu vou correr na Europa.
Mas eles não entram em contato com você em nenhum momento? Ou por exemplo, não tem algum tipo de avaliação? Você só teve contato com o pessoal da confederação para... fazer uma carteirinha de filiado, apenas isso.
Apenas isso.
É aquilo que a gente já falou, né, Rosa, no Café com Velocidade várias vezes, né? A grande bandeira da CBA hoje é a liberação de carteirinha, e é nisso que eles são extremamente competentes mesmo.
Se a gente, de repente, pode levar essa questão para um outro programa, que talvez com o Paulo Carcassa, lá que a gente fez aquela entrevista, a gente ficou aquela coisa, né, até que ponto também, o que a CBA poderia fazer mais, talvez fosse um tópico aí pra gente voltar a discutir. Caio, eu queria saber sobre os resultados, né? Eu vi que você venceu a corrida, estava em segundo lugar no dos campeonatos e tal. Como você avalia essa sua primeira temporada? E já acabaram a temporada ou ainda tem mais corridas no restante do ano?
Não, ainda não. Tem mais duas corridas, que é a Final Cup em Ásia e o Mundial, que é em novembro, no Bahrein. A minha temporada começou muito difícil no começo do ano. A gente demorou para achar o acerto ideal do kart, mas graças a Deus a gente conseguiu ir para a final, todas as finais do começo do ano. E vamos por, do mês de maio para cá, a gente conseguiu bons resultados, a gente acabou vencendo uma prova do WSK e ficou em quarto nesse campeonato. E ficou em segundo em duas etapas do europeu. E antes da última etapa do europeu, eu era vice-líder. E por um erro meu na tomada, eu acabei não dando uma volta. Então, a gente prejudicou muito o resultado do fim de semana. E eu acabei em sexto no Campeonato Europeu.
E você falou que ainda tem mais alguns eventos nesse ano. E pro ano que vem, qual que é a ideia? Qual que é o seu foco a partir do que acontecer nessas próximas competições, nesses próximos eventos? Qual que é o seu foco para 2017?
Ah, eu ainda preciso ver com a equipe, né, o meu contrato para 2017, mas eu acho que eu vou tentar fazer um ano de shifter para ganhar experiência com kart com marcha, para me preparar para o Fórmula e tentar fazer alguns testes de forma, se for possível, para sentir como que é um carro monoposto.
Você nunca teve contato, então, com nenhum carro de Fórmula, mesmo assim de Fórmula 4, nem que for para olhar o carro, ou apenas sentar no carro e sentir, assim, como que é, até o motor do carro, que tem aquela coisa, né, do piloto começar a sentir o carro mesmo quando não anda com ele? Isso você nunca fez?
Não, sentar no carro, olhar e observar, já fiz, mas vamos por ir com ele pra pista, ainda não.
Ô, cara, tava ouvindo você falar aí, né, que vai correr em Adria, enfim, e tô pensando aqui, né, poxa, um menino de 14 anos, como é que faz a escola com essa rotina toda? Você mora onde? Você mora aqui? Vai indo, vai, volta lá? Mora na Europa? Como é que é exatamente onde você tá? E como é que faz pra os estudos conciliar com essa rotina maluca de corrida pra lá e pra cá?
Então, no primeiro semestre foi muito difícil com a escola, porque eu perdi muita aula, mas a escola tá me ajudando e abonando as minhas faltas, e quando eu vou pra lá eu faço alguns trabalhos, lições, e quando eu chego, pra não, vamos supor, pra não perder o foco da matéria, e quando eu chego no Brasil, eu reponho as provas que eu perdi nesse período que eu fui pra Europa, e tento focar o máximo possível e ir atrás da matéria que eu perdi.
Eu comecei falando, né, Caio, na introdução sobre você, que você tá correndo pela... É Birel Arte, e eu queria saber, a Arte é uma equipe que realmente chama a atenção de quem vê GP2, mas eu não sei, eu queria saber se o Nicolas Todd aparece de vez em quando, já teve contato ou não, é uma outra pessoa que toma conta da parte da estrutura do kart, ele não se fez presente, né? O Nicolas Todd, para quem está nos ouvindo e não sabe, filho do Jean Todd e dono da Arte Grand Prix.
Sim, eu já tive contato com ele, mas eu acho que, vamos supor, pela agenda dele, ele não vai nas coisas de kart. Então, acho que na maioria das vezes quem vai mesmo é o dono da Birel, que é o sócio dele, e que acompanha a gente lá.
Ele é um... Deixa eu até aproveitar e essa questão levantada do Raposo pelo Todd, porque não é só o fato dele ser dono da principal equipe, talvez, do mundo hoje, de categorias de base de monopostos, uma das maiores. Ele é um cara que costuma ser o dono da galinha dos ovos de ouro, né? O piloto, ele representa o piloto, né? Ele não é só dono de equipe, ele é empresário. E o cara que é empresariado por ele, normalmente tem uma vida mais longa no automobilismo, por todas as facilidades. Você tem isso em algum momento como um objetivo seu, talvez ser empresariado por ele, ou talvez contar com uma ajuda dele, ou talvez correr para as equipes dele? Qual dessas opções você visualiza, já que você está perto de uma pessoa que você, acredito, tem consciência da importância nos bastidores hoje em dia, né?
Sim, a fábrica Birel Arte já é dele, e eu acho que seria mais um projeto para o futuro, e eu prefiro não pensar muito nisso, vou focar no nos objetivos agora.
Mas, que, o, por exemplo, o seu pai, ele tem um contato com o Nicolas já agora? Ele conversa com ele? Até porque o seu pai, ele era do meio do automobilismo, então eu acredito que ele acabe te acompanhando nessas questões, inclusive fora da pista. Tô correto ou não?
Na verdade, quem me acompanha e quem tem mais esse contato, vamos supor, para patrocínio, para falar mesmo com o Nico, as outras pessoas, é meu manager, que é o Gastão Fragos.
Legal, né? Acho que a importância de ter um coach, uma pessoa seguindo nesse momento da carreira, é muito legal. Eu vou insistir um pouquinho na pergunta, não mais sobre relação com o Nicolas Todd, mas se vocês já começam a desenhar com quem está, a equipe sua de auxílio, seja seu pai, seja seu coach, o teu empresário, quem seja, a visualizar um pouco mais o caminho, um pouquinho mais adiante, sobre o futuro, sobre monoposto, principalmente estando lá em Adria, né? A gente sabe que a Fórmula 4 italiana hoje está muito forte, está com muitos carros também. Vocês já estão olhando com isso ou não? É focar no kart, é focar no dia a dia, pensar no máximo no ano que vem e não se deixar perder o foco por esses tipos de pensamentos?
Sempre acaba pensando nisso, mas eu acho que a primeira categoria que eu vou encontrar como monoposto seria a Fórmula 4 italiana mesmo.
E que tá com o Juliano Raut lá, né, e com o João Vieira. Você já chegou a ter contato aí com esses brasileiros, correndo lá na Itália de kart?
Quando eu escolhi no Brasil, era, vamos supor, o João até ficou na mesma equipe que eu, quando a gente correu, disputou o Florida Winter Tour, e o Juliano, eu tinha uma amizade com ele, quando ele correu no Brasil junto comigo.
O Caio, a gente sabe que a questão prematura no automobilismo às vezes exige que meninos muito jovens como você, às vezes já tenham que enfrentar desafios precocemente. Preparando para isso, você tem, por exemplo, uma equipe de como é que é? Quem trabalha com você nessa questão de assessoria, até mesmo de imprensa? Não sei quantas entrevistas você já deu, não sei se nós somos algum dos primeiros ou se você vai virar para nós e falar assim, não, já dei 1000 entrevistas aqui na Europa. Confesso que não tenho noção. Mas você já tem uma equipe ou uma pessoa, enfim, que te ajuda com essa questão do contato, de como lidar com a imprensa, de responder perguntas? Você já tem isso com você ou isso vai estar ficando mais para frente?
Já. Eles vamos falar, a minha equipe seria o meu manager, meu pai e a Fernanda, né? E muitas vezes eles me ajudam a, vamos falar, a como manipular uma entrevista, essas coisas. Eles que me dão esses toques.
Kai, então, deixando um pouco de lado de organização, staff, vamos falar do Caio, que gosta de automobilismo, que assiste competições pelo mundo. Você provavelmente deve ficar ligado em algumas competições, deve gostar de alguns pilotos. Fala para nós aqui, para o nosso público, quais são esses pilotos, quais são as competições e o que te atrai tanto nessas competições no automobilismo em geral?
As competições, vamos supor, que eu assisto diariamente seriam a Fórmula 1, MotoGP, né, e DTM.
Alguma pergunta em cima das categorias?
Não, eu tenho. Vire agora, então, você um comentarista de Fórmula 1, que nós três aqui, toda semana fingimos que somos comentaristas de Fórmula 1 no Café com Velocidade e ficamos analisando a categoria, procurando defeitos e qualidades e tentando analisar os caminhos. Transforme-se você. Tô sendo injusto, porque transformando um menino de 14 anos num comentarista. Mas sem responsabilidade de errar ou de acertar. O que você acha da Fórmula 1 quando você assiste as corridas da Fórmula 1? Você se diverte? Você acha que tem coisas erradas? Como você vê as corridas de Fórmula 1, Caio?
Eu me divirto bastante com a rivalidade do Hamilton e Rosberg. E eu acho que, vamos supor, pra gente, que público que assiste, isso é muito legal, né? Quando você vê os dois disputando, como foi em Spielberg na última volta, isso, vamos supor, tira a força de qualquer um. E eu acho que é mais ou menos isso.
Mas você tem algum lado nessa disputa? Você é mais Hamilton, mais Rosberg? E ainda, aproveitando, você mencionou, por exemplo, o DTM. DTM é uma categoria que não tem tanta disputa. E aí, o que te atrai tanto no DTM?
Na DTM, vamos supor, o que me atrai bastante é mais a disputa mesmo, que é mais rivalidade. Porque, vamos supor, em uma tomada de tempo, do primeiro ao último é meio segundo só. E isso é muito parecido com o kart.
E da Fórmula 1, quem que é o seu lado? É Hamilton ou Rosberg?
É Hamilton.
E algum motivo? Exatamente.
Por que Hamilton?
Eu acho que o Rosberg, ele... Não sei, eu acho que eu gosto mais do Hamilton, a personalidade do Hamilton. Pra mim é melhor que o Rosberg, e eu acho que o Hamilton é mais piloto do que o Rosberg.
Legal o teu ponto de vista. Então é isso, Caio. Queria agradecer demais a tua participação. Acho que é legal a gente saber um pouquinho de como está a tua carreira lá na Europa. Saber, né, que tem um garoto lá lutando e a gente vai ficar de olho aí na tua carreira, esperando a sua chegada nos monopostos, e a gente com certeza vai querer tê-lo aqui novamente para saber desse novo caminho, essa nova fase da sua carreira. Então, muito obrigado. A gente deixa, né, o finalzinho sempre aberto para você passar suas mídias sociais, para quem quiser te seguir, falar um pouquinho de quem te apoia, patrocinadores e tudo mais. A gente deixa o microfone aberto para você agora.
Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço vocês. Meu Instagram é Caio Collet. E eu queria agradecer meus patrocinadores, que é a Matrix, a BSS e a Alpine Stars.
Então tá joia, Caio, um abraço e boa sorte aí na continuidade da carreira.
Obrigado.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.